Oeste, na zona das Laranjeiras, há em direção a Camarata, fila está em Campo Lido. Também na Cril há um acidente, também junto à saída do eixo Norte-Sul, fila desde Sacavém. No Porto, na Avenida AIP, trânsito complicado nos dois sentidos, e há também na VCI, fila entre A1 e Coimbrões para as Antas, no sentido oposto, lento entre o nó da A29 e a Rábida. Há um acidente depois da saída para o Campo Alegre. Se vai na estrada, boa viagem, são situações que vamos continuar a acompanhar. Altura de desfazer ideias feitas, e connosco já está o Alberto Gonçalves. Alberto, bem-vindo, boa semana.
Obrigado, igualmente.
Olá, Alberto Gonçalves, muito boa tarde. Vamos falar hoje sobre um caso que está aí em grande destaque. Vamos falar de atropelamentos e fugas, e falamos de cabrito, é isso?
Pois tem de ser, eu já falei, já toquei no tema na passada sexta-feira, mas o tema ainda não acabou. Entretanto, soube-se...
E promete não acabar.
Esperemos que não. Por outro lado, esperemos que sim, depende da perspectiva. Entretanto, soube-se que, desde que o Dr. Cabrita apresentou a demissão, e desde que eu fiz o Ideias Feitas, soube-se pelo menos mais um pormenor que eu acho que é relevante, que é o facto de a testemunha que libava o Dr. Cabrita da responsabilidade de determinar a velocidade do carro, foi assim, foi isso que eu percebi, afinal não ia no carro. Afinal ia noutro veículo, mas foi usada para ilibar o Dr. Cabrita de ter qualquer responsabilidade, para além da irresponsabilidade a que ele próprio se atribui. É mais um pormenorzinho de como traduz como toda esta história tem sido muito mal contada, e imagino que, se a história for bem contada, a história é muito má em si. Desde há 5 meses, quando houve o atropelamento e a morte daquele trabalhador da Brisa, que é notório, que é evidente que há uma série de truques, de estratagemas, de formas de tentar modificar o que se passou para, acima de tudo, principalmente, inocentar o ministro de qualquer responsabilização. Aquilo que o ministro não tinha sido inocentado, ou aquilo que faltava para o inocentar, ele encarregou-se de o fazer na sexta-feira passada, em que foi ao ponto de dizer que a vítima do acidente tinha sido o carro em que ele seguia. Portanto, o carro foi a vítima do acidente. Sobre a pessoa que morreu, eu não vou dizer que ele não disse uma palavra, disse duas ou três, mas quase que mais valia não ter dito, porque disse umas banalidades que não acrescentaram em nada, e nem por um momento assumiu qualquer responsabilidade pelo sucedido. O Dr. Cabrita devia ter assumido a responsabilidade logo de início. Um caso destes pode acontecer a qualquer um. É evidente que sim, já todos nós conduzimos, quem tem carta de condução, já conduziu na autoestrada a velocidades mais ou menos... Se a velocidade é aquela de 163 ou 166 km por hora, mas se a velocidade é essa e não outra, já todos nós conduzimos a essa velocidade. É possível, não é plausível, mas é possível que nos possa acontecer um dia uma coisa semelhante. O que distingue as pessoas decentes das outras é a assunção das responsabilidades. E o Dr. Cabrita isso não fez. E não fez, não apenas devia ter imediatamente posto o lugar à disposição, devia ter dito que é evidente que era ele, que era a pessoa que ia no carro, que determinava a velocidade do carro, não é o motorista, não é o funcionário, um sujeito ligado à segurança da PSP, não é ninguém, é ele, é o ministro ali, é ele, evidentemente. Ninguém estipula ou conduz a uma velocidade no carro em que vai um ministro sem um ministro autorizar, por ação ou omissão, pelo menos. Mas, portanto, a responsabilidade era dele, devia ter posto o lugar à admissão, devia ter posto lugar à disposição desde logo. A assunção de responsabilidades é o mínimo que qualquer pessoa decente fará num caso, acontecendo uma tragédia destas. O Dr. Cabrita não o fez no início, fez tudo para que não chegasse a ponto de o vir a fazer, e acabou por se demitir sem o fazer. Acabou por se demitir após uma intervenção em que apenas teceu elogios ao seu ministério e, evidentemente, à sua própria pessoa, que pelos vistos e no entender dele é uma pessoa excepcional, e foi um ministro extraordinário que conseguiu proezas magníficas. Como eu disse na sexta-feira, já não esqueceu-se de falar de incluir nessas proezas aquelas gaulas antifumo. Mais importante ou mais relevante do que isso, a tortura e a morte daquele cidadão ucraniano no aeroporto de Lisboa às mãos do SEF. E demitiu-se por um motivo que devia envergonhar qualquer socialista que ainda tenha a capacidade de se envergonhar. Demitiu-se para não prejudicar o PS. Pelo menos nesse momento ele foi sincero e explicou ao que vinha. Não inventou nenhuma história. É evidente que ele se demitiu para não prejudicar o PS, porque há eleições a 30 de janeiro, e o Dr. Costa, que o protegeu durante estes meses todos, finalmente lhe deu voz de saída e obrigou-o a demitir-se. Porque o Dr. Costa é tão responsável nisto quanto o Dr. Cabrita. É tão responsável por esta vergonha que em nenhum país ocidental aconteceria desta forma e demoraria tanto tempo a ser resolvida. E o Dr. Costa tem culpa, tem a mesma culpa, não pela velocidade do carro, mas por tudo o que se passou depois, a seguir à questão da velocidade do carro e a seguir ao carro terem batido com essa velocidade no trabalhador da Brisa em questão. Chamado Nuno Santos, é preciso também, convém de vez em quando dizer o nome da pessoa, porque era uma pessoa. E o Dr. Costa tem uma culpa, pelo menos equivalente à Dr. Cabrita. O Dr. Cabrita acho que tem uma culpa acrescida e que num país civilizado seria devidamente apurada. O Dr. Cabrita não tem apenas responsabilidades políticas pelo acidente. O acidente que podia acontecer a qualquer um de nós, mas a qualquer um de nós correria o risco muito, muito alto de ir parar a um tribunal por causa de uma situação destas. É uma situação criminal. E o Dr. Cabrita é o responsável, parece-me ser o responsável criminal por esta situação. Não é o motorista, com certeza absoluta. O Dr. Costa, responsável criminal, obviamente não é, por esta situação do trabalhador morto, mas é o responsável político por isto tudo. O Dr. Costa protegeu Cabrita até perceber que não podia proteger mais sob pena de prejuízo eleitoral. A partir desse momento, o caráter, se fosse preciso este caso, mas não era, mas quer dizer, se fosse preciso este caso, o caráter do Dr. Cabrita já o tínhamos percebido há muito. O caráter do Dr. Costa também, se fosse preciso este caso para o percebermos, também ficaríamos a perceber agora de que matéria o Dr. Costa é feito. Tudo isto é uma vergonha, que a palavra repete-se e banaliza-se, mas de facto é uma vergonha, não há outra palavra mais adequada. E é uma pena que isto provavelmente, ao contrário do que o Aníbal disse, é muito provável que, não digo que fique por aqui, mas que não vá muito mais longe. Estas histórias apagam-se, as pessoas esquecem-se, depois aparece outro caso qualquer, ou mais um surto de Covid e não sei onde, ou mais uma variante, e as pessoas esquecem-se daquilo que é realmente importante. Por outro lado, as pessoas que não se esquecem, as pessoas festejam não sei bem o quê, porque pareceu-me haver um regozijo, até certo ponto natural, pela demissão do Dr. Cabrita. Mas isto, esse regozijo não significa absolutamente nada. Por um lado, porque o Dr. Cabrita vai ser substituído por outra pessoa qualquer da confiança do Dr. Costa e é uma pessoa que, ao aceitar integrar este governo, que confia neste governo. Portanto, não será ninguém especialmente mais eticamente ou moralmente mais refinado ou muito mais refinado do que o Dr. Cabrita. Por esse lado não parece que haja grande coisa a celebrar. E depois porque, por outro lado, ou acrescentar a isto, a admissão do Dr. Cabrita não parece, nem de perto nem de longe, uma punição adequada ou suficiente para aquilo que se passou. Se o castigo aplicado ao Dr. Cabrita é apenas ele retirar-se do cargo de ministro, para daqui a uns tempos ser colocado aí numa diretoria-geral qualquer, ou na presença de uma instituição estatal qualquer, como é que costuma acontecer, em casos menos graves, em casos menos graves acontece, um caso como este também, se não houver nenhuma consequência criminal disto, não vejo motivo para não acontecer. O Dr. Cabrita deixa de ser ministro, não vai pagar de facto por isto. Não, ele próprio sente que não precisa de pagar, ou acha que não precisa de vir dizer aos portugueses que cometeu um erro, ou cometeu uma série de erros, e erros, um deles fortuito, os outros erros absolutamente ativos, são voluntários. Ele tentou, percebe-se que o Ministério tentou influenciar o resultado da investigação deste processo todo. O Dr. Cabrita não reconhece nada disso, não admite nada disso, tentou esconder tudo, tentou varrer tudo debaixo do tapete e sai da forma mais baixa possível. Agora, se isto vai ter implicações eleitorais para o PS, é que nem o Dr. Cabrita vai ser castigado pessoalmente, muito provavelmente, porque somos o país que somos, com o sistema de justiça e político que temos, nem o PS provavelmente vai ser penalizado. E o PS merecia ser penalizado por muitas outras coisas, não apenas por isto, mas o PS e o Dr. Costa, que é o chefe incontestável neste momento do PS, merecia ser penalizado por isto se as pessoas tivessem... Não é uma questão de memória. Isto passou-se há 5 meses e a demissão passou-se há 3 dias. Não é uma questão de memória, é uma questão de noção do que esta, daquilo que estas pessoas são capazes para esconder os próprios erros, para manipular a visão que o público possa ter deles. As pessoas, é mais ou menos claro o que é que este Partido Socialista é capaz de fazer para ocultar dados, para mentir às pessoas. E as pessoas, em contrapartida ou em conformidade, deviam votar de acordo com pelo menos a memória ou o significado deste caso em mente. Muito provavelmente, embora falte menos 2 meses para as eleições, muito provavelmente não farão. E o caso do Dr. Cabrita provavelmente não vai ter grande impacto ou eleitoral, ou nem grande nem pequeno, se calhar, infelizmente. Era bom que tivesse.
Muito bem, Alberto Gonçalves, voltamos a encontrar-nos amanhã para mais um Ideias Feitas. Hoje falamos sobre atropelamento e fugas.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.